Então, muito bom dia mais uma vez. Vamos à nossa segunda audição. Senhores deputados, bom dia. Temos aqui presente o Colégio da Especialidade de Medicina Interna, representado pelo Dr. Pedro Miguel Guimarães, Dr. Faustino Ferreira, Dra. Elsa Gaspar e mantém-se connosco a Dra. Rubina Correia e a Dra. Paula Quintas. Esta audição vai ser dividida em duas rondas. Uma primeira parte, o Grupo Parlamentar do PS requerente vai usar de 4 minutos para apresentar o seu requerimento. Depois passamos a palavra ao Colégio da Especialidade por mais 4 minutos e aos grupos parlamentares também 4 minutos. Numa segunda ronda daremos 1 minuto a cada grupo parlamentar e depois em bloco responderão dentro do possível e vamos ver se conseguimos cumprir, de certa forma, este tempo.
Passa a palavra para a interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos,
senhora. Sim, senhor deputado.
Senhora Corredora, eu gostava de ver esclarecida a presença da doutora Correia e da doutora Quintas nesta audição, uma vez que o requerimento foi feito para o Presidente do Colégio da Especialidade de Medicina, e gostava de saber quem é que, na verdade, sendo o requerimento desta audição ouvir o Presidente do Colégio de Especialidade de Medicina, tal como na audição anterior, o Presidente dos Colégios de Especialidade em Pediatria, gostava de ver esclarecido quem é que deu a indicação da presença da doutora Correia e da doutora Quintas nesta audição, para que se esclarecesse se de facto estão aqui numa posição de condicionar o discurso do que vai ser dito, como aconteceu aliás na audição anterior, porque na audição anterior nós tivemos o prazer de ouvir o Sr. Presidente do Colégio de Especialidade de Pediatria e depois no final houve uma total desautorização daquilo que foi dito aqui. Os senhores deputados, tal como eu, tal como todos os outros senhores deputados, sabem perfeitamente que o que está a ser dito aqui é com uma natureza consultiva, não precisamos que venha ninguém da Ordem dos Médicos dar-nos esse recado e, portanto, gostava de ver esclarecido quem é que deu a indicação da presença da doutora Quintas e da doutora Correia nesta audição, uma vez que o requerimento foi ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Se me permite, eu vou passar a ler o e-mail que foi distribuído pelos serviços aos senhores deputados e diz o seguinte: encarrega-me o senhor bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, de esclarecer junto de Vossa Excelência que os colégios convocados para a audição epigrafada são, nesta matéria, órgãos consultivos, não representando a posição oficial desta ordem. Tal só poderá ser considerada após a audição do bastonário. Não obstante a informação supramencionada, a Ordem dos Médicos far-se-á representar pela doutora Rubina Correia, no Conselho Nacional, juntamente com a assessora jurídica, doutora Paula Quintas, que acompanharão os contributos dos colégios, sem prejuízo da audição do excelentíssimo senhor bastonário. Foi esta a informação, senhor deputado, que nós temos disponível.
Muito obrigado, senhora Presidente, pelo esclarecimento. Nós recebemos esse e-mail também às 9:30 da manhã, portanto, meia hora depois da hora marcada para o início da audição. O acompanhamento das declarações que vão ser aqui preferidas podem ser feitas pela ARTV, através dos serviços telemáticos, e, portanto, não é necessária a presença física das senhoras doutoras aqui. E uma vez que a audição foi requerida ao senhor Presidente da Especialidade, eu não compreendo porque é que estão aqui fisicamente estas duas senhoras doutoras. E, portanto, eu acho que, em primeiro lugar, deveria ter sido perguntado ao plenário da Comissão se aceitava a presença indicada pelo senhor bastonário da Ordem, uma vez que a audição não foi pedida ao senhor bastonário da Ordem, mas sim ao Presidente do Colégio da Especialidade. Em segundo lugar, concordando todos os senhores deputados na presença destas duas senhoras doutoras que representam o senhor bastonário, acho que, por questão de delicadeza e liberdade de expressão, devíamos perguntar à pessoa que está a ser ouvida, neste caso o senhor Presidente do Colégio de Medicina da Especialidade de Medicina, se sente confortável com a presença de representantes do Sr. Bastonário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só reiterar mais uma vez a informação dos serviços. São enviadas as convocatórias do Conselho Consultivo à Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos responde com a delegação que vem a acompanhar o nosso pedido da audiência e, portanto, temos aqui o Colégio da Especialidade com a representação de toda a delegação que nos foi informada e, como o Sr. Deputado disse, bem distribuído às 9:30 da manhã. Neste caso, eu penso que temos condições para iniciar a audição e vamos ouvir o que foi pedido por esta comissão, que foi o senhor representante do Colégio da Especialidade. Muito bem. Então eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista em 4 minutos para apresentar
obrigado,
o requerimento.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Interna, Dr. Pedro Cunha, saudá-lo também pessoalmente, pela amizade. Agradecer a disponibilidade. O Grupo Parlamentar do PS inicia hoje uma discussão sobre um tema que é de evidência e importância para todo o sistema de saúde. justamente porque, como tivemos a oportunidade de dizer na primeira audição, os serviços de urgência tendo sido criados para proporcionar cuidados de saúde emergente, aquilo que verificamos é que muitas das vezes é a primeira resposta a todos os cidadãos. E isso constitui um constrangimento no acesso e no próprio funcionamento dos serviços de urgência. E, portanto, a pergunta é direta, é o que é que nós podemos fazer para mudar a forma de funcionamento das urgências e retirar dos serviços de urgência aqueles doentes que podem ter acesso a cuidados de saúde de outra natureza de forma mais eficaz e eficiente, fazendo com que os serviços de urgência funcionem para aqueles casos que são efetivamente emergentes. Outra questão que queríamos colocar tem que ver precisamente com os recursos humanos, com os médicos em particular. Tivemos também a oportunidade de já discutir este assunto na audição anterior e que tem que ver com a perspectiva que têm sobre a atratividade da profissão, sobretudo para os que já prestam serviços nos serviços de urgência, mas também para aqueles que porventura possam estar em fase de escolher. Saber se de facto esta profissão, se é uma profissão atrativa, quais são os constrangimentos e de que forma é que também podemos atuar sobre eles para que a falta de recursos humanos, sobretudo em geral, mas naqueles picos especiais, possa também ser resolvido. Uma terceira questão relacionada com a própria organização dos serviços de urgência. Como sabe certamente, o Governo definiu como objetivo a constituição de unidades locais de saúde, modelos de organização diferentes, onde há a integração de cuidados. De que forma é que no modelo predominante em Portugal, de organização dividida dos serviços dos cuidados primários e dos cuidados hospitalares, de que forma é que essa desintegração ou desarticulação de cuidados contribui também para esta pressão sobre os serviços de urgência? Uma pergunta que não tive a oportunidade de fazer ao colega anterior tem a ver também com o modelo de referenciação. O serviço, o SNS 24, é ou não um mecanismo adequado para evitar o serviço de urgência como primeira resposta para o utente? Há necessidade de olharmos para o modelo de referenciação hospitalar e mudá-lo ou não? Uma última, ainda tenho algum tempo, mas a última questão que não queríamos passar ao lado, dominou até porventura mais do que aquilo que era a nossa vontade da audição anterior, mas tem que ver com esta recente discussão em torno da possibilidade de criação de uma especialidade de urgência e também perceber qual é a perspectiva do colégio de especialidade, perceber se há contras, se há prós, qual é no fundo a posição também do colégio de especialidade sobre esta matéria. Os dados estatísticos dizem-nos também que, para além de nos dizerem que cerca de 45% das urgências hospitalares são consideradas urgências não prioritárias, já falamos sobre isso, mas dentro dessas 45% de urgências hospitalares temos também dados que nos indicam que cerca de 15% dos utilizadores são utilizadores que recorrem à urgência de forma frequente, não é? E a pergunta é saber se de facto que medidas é que podem ser adotadas para retirar estes 15% dos utilizadores dos serviços de urgência. Uma última questão também ainda para voltar aos recursos humanos, para dizer que o colega que antecedeu falava de um inverno demográfico, ou seja, a dificuldade de atrair e também de fixar no sistema público, mas de atrair para a profissão. Falava-nos até que os serviços de urgência eram, o termo creio que usou era, para além de cansativo, era... não era desgastante, era mais do que isso. Não me estou agora a recordar o termo que foi utilizado, mas era muito difícil. E a minha pergunta é uma pergunta que se prende com o seguinte: nós olhamos um pouco para todos os serviços de saúde da Europa e as notícias que nos trazem é precisamente, ou que nos chegam, é precisamente de dificuldade de atrair novos profissionais, de fixar profissionais para os serviços de urgência.
Sr. Deputado, o tempo.
E também de responder, no fundo, àquilo que são as necessidades das pessoas. Em Inglaterra, na Holanda, na França, na Itália, parece que a situação é comum, não é? Portanto, que não é um problema específico de Portugal. De que forma é que, sobretudo, os sistemas de saúde europeus, que são, porventura, dos mais avançados no mundo, podem contrariar esta dificuldade, esta inversão, digamos assim, demográfica? demográfica e tornar mais atrativa.
Obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, só um bocadinho, tenho que
ligar aqui, desculpe. É inexperiência atender estas coisas. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começar por agradecer o cuidado que tiveram em convidar-nos para esta discussão, dizer de uma forma clara, agradecendo as palavras do Sr. iniciais do Sr. Deputado, que não teremos, obviamente, qualquer tipo de condicionamento nas nossas respostas e que entendemos que este é um fórum de expressão livre onde poderemos dizer aquilo que pensamos de uma forma absolutamente transparente, assim como fazemos noutros locais, inclusivamente dentro da Ordem, onde temos apresentado as nossas posições, tanto de acordo como de desacordo, quando isso é necessário, e, nos fóruns corretos. Em relação eu penso que todas estas perguntas, será difícil respondê-las em 4 minutos, mas haverá sem dúvida aqui um fio condutor que nos parece importante. E eu começaria, talvez, pelo princípio, onde se fala daquela que é a realidade que se vive nos diferentes sistemas e serviços nacionais de saúde pela Europa fora, onde se documenta claramente a falência de alguns modelos no que diz respeito à capacidade de resposta às necessidades dos utentes e que têm, em certa medida, a ver com a inexistência de estruturas de base e de modelos de gestão clínica que permitam conciliar aquela que é a atividade das principais especialidades integradoras e coordenadoras dos serviços em diferentes níveis de saúde. O que eu quero dizer com isto? Que, de facto, nós, como se disse bem, precisamos de deixar de ter um modelo em que a gestão de cada uma das expectativas numa determinada área do conhecimento é um modelo que está dependente dessa mesma especialidade, de um conjunto de pessoas e de um conjunto de estratégias que parecem bem a esse conjunto de pessoas, para poder passar a ser um modelo integrado, em que há principalmente 2 ou 3 intervenientes que coordenam a ação em prol do doente e que fazem a ligação das diferentes áreas assistenciais do sistema de saúde, para que o utente o possa percorrer a seu benefício de uma forma mais célere, sem que tenha que ter apenas uma porta de entrada nesse mesmo serviço de saúde, que como hoje em dia todos sabemos, é nem mais nem menos que o serviço de urgência, e é por isso que ele no fundo acaba por entupir. Portanto, eu diria que a definição de um modelo de gestão integrado, tanto dos cuidados de saúde primários como hospitalares, é de cabal importância, é um modelo que deve de progressivamente ser implementado e que se mostra necessário não só naquele que é o nosso país, mas também naquilo que se passa a nível de outros países europeus, em que algumas especialidades que tinham essa função acabaram por ser relegadas para um segundo plano, que é bastante penalizante, bastante penalizador, e ao mesmo tempo especificar claramente que a questão da urgência, eu às vezes, eu peço desculpa, não, a minha intenção não é ser polémico nesta intervenção, mas eu penso que o problema das urgências em Portugal ou em qualquer país europeu que tenha alguma questão na organização do seu serviço de saúde só deixa de ser um problema quando a urgência deixar de se colocar no centro da discussão de todo o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde ou do Sistema Nacional de Saúde de cada país. A urgência não é nada disso, não é o problema principal. A urgência é o espelho daquelas situações que se repetem de forma desorganizada e desarticulada e que têm um reflexo depois na única porta aberta que os cidadãos têm para ter acesso aos cuidados de saúde. E que está aberto, como sabem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 366 dias. Daí que esta aposta que hoje em dia é feita na articulação dos cuidados através das unidades locais de saúde e que tenta de alguma forma enquadrar a gestão tanto da doença aguda como da doença crónica, dos cuidados primários e dos cuidados hospitalares debaixo de uma mesma estratégia de organização, nos pareça um contributo que seguramente resolverá o maior problema da urgência, que é o problema amontante. É a prevenção dos episódios agudos, é a gestão do episódio de início de agravamento de sintomas antes que seja necessário que o doente venha à urgência para poder resolver esse mesmo problema. É existir não 2 edifícios separados, como nós costumamos fazer no nosso organigrama, em que parece que de um lado são os cuidados de saúde primários, do outro lado os cuidados de saúde hospitalares. Isso é mentira. O que tem que se criar é novas portas de acesso para que, por exemplo, um doente que começa uma agudização da sua patologia de base possa ser automaticamente referenciado a um tratamento específico numa unidade de hospital de dia, seja referenciado para um processo de hospitalização domiciliária, possa ser colocado num processo de unidade de rápido diagnóstico e tratamento e evite ter que vir a encher as fileiras dos serviços de urgência, onde, obviamente, as pessoas que ali estão fazem, prestam um serviço importantíssimo, mas cujos recursos devem de ser guardados para as situações que são ameaçadoras da vida e que precisam de uma intervenção precoce e não para ser espartilhados por um conjunto de situações que no dia-a-dia acabam por reduzir o foco dessas situações particularmente graves. E, portanto, estes modelos são importantes. Relativamente às outras duas perguntas, ao modelo de referenciação através da linha de saúde 24, foi um modelo que nós enquadramos, é um modelo que seguramente está sob escrutínio e que merece ser progressivamente melhorado, por forma a tornar-se mais assertivo e a não referenciar pacientes que de outra forma poderão ser vistos em estruturas que não as estruturas de urgência hospitalar, porque não têm essa gravidade, especialmente se tiver garantido que nessas estruturas de urgência não hospitalar existe capacidade resolutiva para questões simples, como por exemplo perceber se trata de uma simples infecção respiratória ou de uma pneumonia que precisa de oxigênio, se trata de uma dor torácica de causa muscular ou se trata de um infarto agudo do miocárdio. Estas coisas pequenas, que no fundo às vezes são grandes coisas, mas que libertam completamente a atenção e o foco dos médicos que estão dedicados ao cuidado urgente dos doentes para, de facto, apenas o fazer e não terem que dividir-se por múltiplas tarefas, é de suma importância. Eu lembro que há, inclusivamente, uma recomendação da Entidade Reguladora de Saúde que, em 2013, entendia que nenhum doente poderia vir ao serviço de urgência sem passar pelos cuidados de saúde primários. O que todos nós sabemos que, do ponto de vista prático, não é execuível, dadas as tarefas que hoje em dia estão sobrepostas e impostas aos colegas e que nós, obviamente, como especialidade medicina interna, especialidade agregadora, queremos ter como parceiro e não empurrar um conjunto de estratégias ou de trabalho que os colegas já neste momento terão dificuldade nas atuais circunstâncias em absorver.
Obrigada, Dr. Pedro. Se não se importa, só desligar o som e depois voltamos. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PST, deputado Pedro Melo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Dr. Pedro Cunha, que é o Presidente do Colégio de Especialidade, a Dra. Faustina Ferreira, a Dra. Elsa Gaspar, a Dra. Rubina e a Dra. Paula Quintas, mais uma vez. De facto, a medicina interna é a especialidade, a meu entender, a basilar de uma organização hospitalar, e eu acho que tem todo o interesse ouvirmos aqui aquilo que são as vossas preocupações, enquanto nós, deputados, representantes das pessoas, do povo, tentamos ajudar aqui dentro, na Casa da Democracia, a resolver os problemas que acontecem lá fora. De facto, esta audição vem na sequência já ouvimos aqui o Colégio da Pediatria e já tive a oportunidade de ouvir os colegas deputados e também já tive a oportunidade de dizer alguns comentários menos favoráveis que têm que ser ditos. E depois de ouvir, por exemplo, ali o colega João Dias, dizer que hoje toda a gente acordou, até o PCP hoje veio reconhecer que as políticas falharam, políticas essas que tiveram o alto patrocínio durante 6 anos do Partido Comunista, conduziram o país a uma saúde para ricos e para pobres, e não se espasmem, porque hoje nós temos mais de 5 milhões de portugueses com seguros e subsistemas de saúde, que preferem pagar do bolso para ter acesso a cuidados de saúde, porque não confiam no SNS. E esta audição, com todo o respeito pelos senhores que aqui estão hoje legitimamente de boa vontade, é um exercício de mise-en-scène político do Partido Socialista que não assume que a estratégia dos últimos 7 anos é completamente errada, que não assume que a planificação para a saúde falhou e depois tenta compor isto porque normalmente é mais fácil atirar as culpas e então hoje para dividirmos culpas vamos ouvir as entidades e as pessoas que estão no terreno. E se quiserem uma prova do que eu estou a dizer, eu vou-vos dar. Sobre o decreto de lei de trabalho suplementar, que veio propor, ainda no tempo da doutora Marta Temido, o aumento dos pagamentos de horas extra, um diploma que o novo diretor executivo do SNS, o professor Fernando Araújo, num belíssimo artigo de opinião, disse que era inaplicável. Sobre esse decreto de lei de trabalho suplementar, o PSD pediu, responsavelmente, uma apreciação parlamentar, em que a única coisa que nós queríamos saber era a execução. No fundo, saber se com esse aumento se melhoramos algo na produtividade, se conseguimos colocar os médicos a trabalhar mais, se conseguimos diminuir custos com prestação de serviços. Sabe o que é que o Partido Socialista fez? Votou contra, porque não interessa medir. Aquilo que não se mede não se sabe, então não se faz. É este o Partido Socialista que nós temos hoje. Aquilo que nós queríamos que estas audições tivessem era consequência. Aquilo que nós queríamos era que os senhores falassem e logo a seguir os senhores deputados viessem aqui dizer que medidas vão implementar no imediato ou a médio ou a longo prazo para que resolver este problema da falência das urgências. Eles que em 2015, quando à força toda se juntaram à extrema-esquerda para ficar com o poder, não fosse não terem empregos para toda a gente, para os seus amigos todos, quiseram ficar com o poder em 2015, o programa de governo dizia a eles que a nossa grande falha, no governo de Passos Coelho, que governou em emergência financeira de uma bancarrota que adveio de um governo do Partido Socialista, é preciso dizer, a nossa grande falha eram as afluências às urgências. Nós falhámos completamente, foi uma grande falha do governo, quando aumentámos quase 6% o número de afluências às urgências de 2015 até 2019, estou a medir no pré-pandemia. Gastaram 140 milhões de euros em 2021 em prestação de serviços para colmatar necessidades da urgência, mas não vislumbram alterações, não identificam sequer as alterações necessárias para mudar este paradigma. Nunca quiseram avaliar, por exemplo, o grau de eficiência da Saúde 24. A Saúde 24 tem que ter informação fidedigna sobre a alocação de especialidades. Por exemplo, se um doente em Felgueiras, na minha terra, cai de uma obra e espeta um prego num olho, não vai ao Hospital de Felgueiras, nem ao Centro de Saúde de Felgueiras, tem que ir a um serviço de oftalmologia, a Saúde 24 tem que lhe poder dizer há oftalmologia no Hospital de São João, ou há oftalmologia em Braga. Mas a Saúde 24 não tem sequer essa informação, nem competência para encaminhar doentes. Sabe o que é que diz? Centro de Saúde ou Hospital Penafiel. Se não tiver oftalmologia, espera lá duas ou três horas.
Senhor deputado, o tempo, por favor.
Isto só para concluir, senhora Presidente. Aquilo que nós queremos é que os deputados digam que medidas já estão a ser tomadas no âmbito da promoção e da prevenção de saúde. Como é que vamos tratar os nossos idosos cada vez mais doentes e cada vez mais dependentes? Que percentagem do orçamento é que se vai alocar à literacia? A literacia e saúde é importantíssima para depois se conseguir reduzir a montante o problema das urgências.
Obrigada, senhor deputado, para terminar.
E uma pergunta só ao doutor Pedro Cunha. Se a especialidade de medicina de urgência não é a solução, Se não é solução formar médicos que trabalhem especificamente na urgência, qual é a solução? Mas se essa não é, quem é que vai trabalhar nos SUBs? Quem é que vai trabalhar nas MES?
Obrigada, senhor deputado.
Que competências é que tem que ter? Obrigado.
Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do Chega, deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhores deputados, Dr. Pedro Marques da Cunha, seja muito bem-vindo a esta comissão. É com esse gosto que o recebemos aqui, em nome do grupo parlamentar do Chega, recebo os meus cumprimentos e congratulo pela sua declaração inicial de liberdade de expressão, é para isso mesmo que aqui estamos. No entanto, eu tenho que sublinhar que a minha intervenção inicial, a minha interpelação à mesa, baseou-se no facto do próprio requerimento do PS. É que o próprio requerimento do PS diz, no seu título, que diz que quer ouvir com caráter de urgência um conjunto de entidades no âmbito do processo de reflexão. E no final elenca 9 entidades de forma separada e separa objetivamente o bastonário da Ordem dos Médicos e o Colégio de Especialidade de Medicina Interna, tal como os outros colégios de especialidade. E portanto, é a partir daí que vem o meu espanto que o Sr. Bastonário tenha enviado para cá controleiras entre aspas, para verificar o que é que se está a ouvir, porque é por isso que esta casa não está fechada, está aberta pelos meios telemáticos, portanto podem perfeitamente ver tudo o que se passa aqui através dos vídeos. E espero que nesta audição não aconteça como na audição anterior, em que a Soutora depois tomou da palavra para dizer bem, tudo o que foi dito aqui não corresponde à posição oficial da ordem e ao Sr. Bastonário. Nós sabemos isso, é por isso que o vamos ouvir também. Não é preciso a Sra. Soutora tomar da palavra para desautorizar a pessoa que estava a falar no tempo anterior. Mas passando, obviamente e objetivamente, aqui à questão que nos traz hoje, o Dr. Jorge Dias, que esteve aqui na audição anterior, disse, e vou citá-lo, a urgência é o sítio de maior solidariedade médica, portanto, entre os médicos. Mas eu gostaria de acrescentar que, do meu ponto de vista, é também o sítio da maior solidariedade social e até o sítio maior onde se dá cumprimento e onde se materializa o juramento de Hipócrates do médico, porque de facto o médico, quando tem uma urgência, quando tem que atender uma urgência, um doente emergente, não pode de facto virar as costas e tem que dar o seu melhor para salvar aquela vida. E nesta urgência eu não posso deixar de falar aqui e pedir a sua opinião sobre o INEM, isto é, sobre os cuidados de emergência médicos em Portugal. Nos últimos meses nós temos deparado com enormes casos no INEM, verdadeiros escândalos. Só no último mês, na operacionalidade das das comunicações do INEM aconteceu duas vezes. Nos últimos anos temos as VMERs com milhares de horas de inoperacionalidade, temos VMERs paradas nos nossos centros hospitalares porque não têm médico como tripulante, temos um INEM que não tem um conselho científico nomeado, que estaria obrigatório fazê-lo pela sua lei orgânica e que denuncia os sindicatos, está a dar formação aos médicos baseado em bibliografia com mais de 20 anos e, portanto, nós sabemos o que a medicina avançou nos últimos 20 anos, doutor, e acrescentando a isto, temos depois os inúmeros, a inúmera casuística que vem depois na comunicação social de uma senhora de 80 e tal anos que no centro de Lisboa morreu num passeio à espera de uma ambulância. Temos grávidas transportadas por erro mais de 200 quilómetros para dar à luz e quando chegam ao serviço de urgência o serviço está encerrado e inúmeros outros casos de bebés e grávidas que perderam a sua vida. E, portanto, gostava que o Sr. nos expressasse aqui qual é a sua opinião sobre os cuidados de emergência médica em Portugal, nomeadamente do INEM. O que é que não está a funcionar? E o que é que nas urgências, o que é que os médicos de medicina interna que estão nas urgências e recebem esses pacientes emergentes entregues pelo INEM, qual é a sensação deles sobre o que está a acontecer com o INEM nos dias de hoje? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Colégio de Especialidade de Medicina Interna na pessoa do seu Presidente, Dr. Pedro Marques da Cunha, a quem agradeço novamente, a quem agradeço a presença nesta comissão e cumprimento novamente as representantes da Ordem dos Médicos. Acho que sobre este tema das urgências não precisamos de fazer aqui um diagnóstico, um relato, todos conhecemos as situações que temos de norte a sul do país, com várias dificuldades de acesso aos serviços de urgência, não só em termos de horas de espera, como pura e simplesmente de urgências que se encontram encerradas e todos nós sentimos no nosso dia-a-dia e todas as pessoas lá fora sentem no dia-a-dia os condicionamentos que isso traz à sua vida. Sabemos que não têm sido tomadas medidas de forma estrutural, portanto, têm sido encontradas soluções pontuais para resolver problemas pontuais, digamos assim. Portanto, gostava de perceber na vossa, qual é a visão do vosso Colégio de Especialidade sobre o que se passa, sobre qual é a origem dos problemas, sobre quais são as soluções que podem ser encontradas e se devemos continuar ou não, ou se este tipo de medidas pontuais que temos assistido obviamente podem contribuir para resolver determinados problemas, mas quer dizer, mas não resolvem de forma permanente, porque continuamos a assistir, chegamos ao inverno, chegamos ao verão e temos sempre muitas dificuldades nas urgências. Portanto, gostava de perceber qual é a vossa visão sobre este tema. Depois, apesar de não ser do vosso colégio de especialidade, assistimos-nos relativamente aos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia à questão destes planos rotativos de encerramentos de maternidades e, eventualmente, no futuro de um possível encerramento definitivo de maternidades, consoante algumas declarações que têm sido preferidas e que têm vindo a público. Portanto, o que eu gostava de vos perguntar é se realmente, relativamente aos serviços de urgência em geral, se este tipo de planos de rotatividade fazem sentido, se concentrações de serviços fazem sentido, qual é a vossa visão? Depois, relativamente ao tema dos recursos humanos e da atratividade do SNS para reter ou para contratar e para reter profissionais, gostava de saber quais são as vossas maiores preocupações, gostava de vos perguntar quais são as medidas que propõem que deveriam ser tomadas e gostava de vos perguntar sobre o regime de exclusividade no SNS, qual é a vossa visão. Depois, e voltando novamente aqui ao tema que já falámos aqui, porque tem sido de facto muito falado, esta criação da especialidade de medicina em urgência e emergência, sabemos que o vosso colégio de especialidade foi contra a criação desta especialidade. Já ouvimos aqui há pouco na audição também várias explicações, mas de facto continuamos sempre perceber exatamente, obviamente, que isto não vai resolver os problemas no imediato. Claro que tem que haver toda uma reorganização de serviço, mas se existem apenas 3 países na Europa que não têm esta especialidade, eu gostava de perceber porque não? Porque se funciona noutros países, porque não criar esta especialidade? Por fim, gostava, e aqui eu sei que te foge um bocadinho do vosso âmbito, do Colégio de Especialidade, mas mais uma vez, e aqui no âmbito dos cuidados de saúde primários, porque obviamente sabemos que as pessoas recorrem às urgências hospitalares por falta de resposta nos cuidados de saúde primários, gostava de vos perguntar, nomeadamente, sobre a criação das USFs de modelo C, que a Iniciativa Liberal tem sido uma batalha nossa e um tema que temos vindo a defender, se de facto a criação de estruturas com maior autonomia que funcionam com o SNS, com base de contratos de programa, que lhes permite dar uma abrangência maior de cuidados, que permite que definam horários, que definam sistemas de incentivos. Vou mesmo terminar, portanto, só para explicar este tema, gostava de perceber se não devíamos encontrar ou usar todas as soluções disponíveis para resolver a montante o problema dos serviços de urgência. Obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra ao parlamentar do PCP, a deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar, agradecer também o conjunto de elementos que já aqui foram prestados. Eu, nesta intervenção, antes de entrar no tema, não posso deixar de fazer referência e de repor também aqui a verdade, porque as questões de saúde sempre foi uma matéria que o PCP acompanhou. Nunca faltaram propostas para a nossa intervenção. Não acordámos agora para o problema, contrariamente a outros, e sempre estivemos presentes com a intervenção, com soluções concretas relativamente a esta matéria, para o reforço de direitos, para o reforço de serviços, para o reforço do número de trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde. É bom que isto fique claro nesta audição. Indo ao tema que estamos aqui a discutir, que se prende com a organização, o funcionamento das urgências e as preocupações em torno das urgências hospitalares, houve aqui uma questão que foi colocada pelo Sr. Presidente, que foi aqui colocada, e que se prende com uma maior articulação no Serviço Nacional de Saúde, e fez referência a um problema da urgência ser um problema à montante. E, de facto, a maior afluência muitas das vezes acontece entre determinadas urgências hospitalares resultam também muito do fato de, em determinados períodos do dia, seja um período fim de semana, seja um período noturno, em que muitas das vezes a urgência hospitalar acaba por ser a única porta aberta do Serviço Nacional de Saúde. E eu creio que esta realidade não pode ser ignorada. Naturalmente, as pessoas, não se sentindo bem, procuram ajuda. Agora, sabemos que há muitos dos problemas, naturalmente, poderiam ser resolvidos ao nível dos cuidados de saúde primários. Estamos a colocar esta questão porquê? Porque parece-nos que é importante, para além de uma maior articulação entre os níveis de cuidados, que na realidade ela é muito insuficiente, vou dizer desta forma, porque mesmo onde há unidades locais de saúde, não é, essa articulação não é aquela que deveria de ser. E naturalmente nós também consideramos que deve haver, inclusivamente, fez referência aqui à prevenção, à necessidade de facto de haver uma intervenção de maior proximidade e de maior acompanhamento, e naturalmente isso pode até evitar muitas das complicações de saúde que acabam por acontecer, que acabam por afetar e acontecer aos doentes. Esta é uma realidade. E a Lei de Bases da Saúde, aliás, uma das questões que coloca é exatamente a criação dos sistemas locais de saúde. Gostava de ouvir também a vossa opinião, porque eu creio que se houver aqui um reforço ao nível da resposta nos cuidados de saúde primários, naturalmente isto exige que haja não só medidas concretas e soluções para a fixação de profissionais de saúde, aqui não só nos cuidados de saúde primário, sim, nos cuidados de saúde primários, mas também nos cuidados hospitalares, mas também a necessidade de reforçar a resposta e alargar inclusivamente o horário de funcionamento das respostas ao nível dos cuidados de saúde primários. Houve momentos em que já houve, alguns terão, outros não terão, há situações muito distintas pelo país, mas a verdade é que isto permitiria ter uma resposta de maior proximidade. Às vezes há coisas que, em situação de doença aguda, estou a falar naturalmente de casos menos graves, podem e devem ser resolvidos a este nível, evitando esta maior afluência aos cuidados hospitalares e reservando naturalmente as urgências hospitalares para as situações mais graves. Mas para isso precisamos também ter esta resposta e esta porta aberta, se me permite esta expressão mais simples, ao nível dos cuidados de saúde primários. Esta era uma questão que gostaria de colocar. A segunda questão prende-se também com o próprio funcionamento das... Quando eu digo o funcionamento das urgências, estou a falar também da carência de profissionais que existe. Ela é transversal no Serviço Nacional de Saúde, obviamente também se sente ao nível das urgências hospitalares, com muitas das vezes recurso a médicos tarefeiros, a empresas
minutos,
de trabalho temporário. Vou terminar, Sr. Presidente, e que naturalmente que não permite, pois, do ponto de vista da organização, o melhor cuidado. O que eu gostaria, ou a prestação dos melhores cuidados de uma forma mais eficiente, eu estou a pensar naturalmente do ponto de vista do serviço, mas em primeiro lugar naturalmente do ponto de vista do utente. Gostaria só de lhe perguntar, porque uma questão que seria necessária era de facto medidas para a fixação de profissionais e para que possamos ter nas escalas das urgências que fossem asseguradas naturalmente com profissionais da própria instituição.
Obrigada,
gostaria de
lhe deputada.
Perguntar também que medidas é que consideram que seriam necessárias para fixar estes profissionais. Muito obrigada, agradeço a sua
Muito obrigada. Tem a palavra o Dr. Pedro Cunha.
Eu vou pedir
16 minutos.
Exatamente, eu pedir alguma latitude, porque foram várias perguntas e eu tenho, obviamente, todo o gosto a responder a todas. Peço desculpa pelo pleonasmo e tentarei evitar algum comentário político, porque penso que esse não é, será aqui o meu lugar, nem a função do Colégio de Especialidade de Medicina Interna e ser o mais objetivo possível. Portanto, de uma forma muito clara e para estar aqui, sim, em consonância total com aquela que é a posição da Ordem dos Médicos, deve dizer-se claramente que a especialidade de urgência e emergência no nosso país foi amplamente discutida em diferentes instituições por diferentes grupos de trabalho, foi proposta a uma Assembleia de Representantes constituída por mais de 30 especialidades médicas e onde estão representados médicos do norte a sul do país, e cerca de 75%, entre 70% e 75%, dependendo de como se conta a abstenção, foi contra a sua criação. Portanto, esse assunto é um assunto arrumado dentro da Ordem dos Médicos, que a avaliou tecnicamente e que definiu inoportuna a sua utilidade nos moldes em que estava a ser definida ou a que estava a ser planeada. E, portanto, aqui é uma questão objetiva, não há nenhuma pulsão pessoal ou nenhum indicador de algum dado que não seja este que foi o resultado da votação da Assembleia de Representantes. Concluo, respondendo à pergunta que fazia a senhora deputada, porquê haver três países na Europa que não têm, nós sermos um deles, e eu faria a pergunta, até se me permitir, não é desafio, mas de uma forma um bocadinho mais leve, porquê forçosamente querer ter uma especialidade de urgência e emergência no nosso país, quando percebemos que os países que os têm, que foram aqui citados, como a Inglaterra, a Itália, a Alemanha, a França, estão em grandes dificuldades para fazer a gestão dos serviços de urgência que funcionam com base em algumas destas especialidades. Portanto, há coisas aqui que não jogam. Eu estou de acordo com a doutora quando se diz que poderá ser necessário pensar um modelo que seja adequado a cada um dos países e que cada um desses modelos tenha as diferentes pormenores para poder melhor servir a população que precisa. O que eu não acredito é nesta questão da massificação da utilização e da existência pela existência, quando na realidade sabemos que, por exemplo, o tipo de medicina que se pratica no sul da Europa, em comparação com outros países, é particularmente diferente, não só no seu cariz de envolvimento social e na sua abrangência, mas também naquela que é a literacia da população que o procura. E, portanto, há aqui uma desconexão completa quando tentamos incluir modelos que poderão até ser mais adequados a outras estratégias e outros aspectos culturais e os tentamos incutir à força num sistema que funciona de forma diferente. Aliás, eu devo dizer, e eu faço aqui uma declaração de conflito de interesses, se o Sr. Deputado perdoar-me-á, mas eu preciso mesmo de a fazer, é que eu, visto a camisola total do Serviço Nacional de Saúde, sempre vesti, foi o Serviço Nacional de Saúde que me deu tudo na minha formação, desde que me ajudou a ser aluno de medicina interna, que me ajudou a ser interno de ano comum, ou na altura interno geral, porque na altura não havia internato de ano comum, que me ensinou tudo o que eu sei fazer hoje em dia em termos de medicina, aprendi com o meu esforço, sem dúvida nenhuma, mas com o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu sou um adepto intransigente do Serviço Nacional de Saúde e, apesar de tudo, não consigo ainda defini-lo apenas com uma dicotomização entre ricos e pobres. Não consigo fazer isso. Até lhe digo mais, na minha maneira de ver as coisas, quando cada um dos nossos utentes tem uma situação complexa de saúde que precisa de resolver, ele procura-nos. Ele procura-nos. Porque sabe que existem pessoas que dedicaram toda a sua vida a poder definir de uma forma clara competências e a adquirir um conjunto, em conjunto, capacidades para resolver problemas bastante complexos que não são resolvidos noutro sítio. Portanto, desculpe-me este desabafo, mas é um desabafo visceral e eu sei que provavelmente não pretendia dizer uma coisa diferente do que aquela que eu disse, mas eu senti-me na obrigação de lhe dizer isto e de prestar esta minha pequena conflito de interesse e homenagem ao meu serviço de saúde, que obviamente todos os dias me leva um bocadinho e que eu entendo que a todos nós devemos dar um bocadinho mais em prol dos outros. Posto esta questão da medicina de urgência ou de emergência e da questão da utilidade do Serviço Nacional de Saúde, que eu penso que é absolutamente clara, é preciso falar do aspecto que também falava a deputada Joana Cordeiro relativamente aos acessos ao serviço de urgência, e muito bem. E há, de facto, um problema de estruturação de cuidados que passa por existir uma melhor gestão dos recursos que o país neste momento já tem e que vai desembocar também em várias perguntas que aqui foram feitas, nomeadamente do funcionamento das unidades de saúde familiar, dos cuidados de saúde primários, etc. Como sabe, tanto a medicina geral e familiar como a medicina interna, no seio da ordem e no seio da liberdade que lhe é dada dentro da ordem, sob o auspício do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, têm discutido bastante este tema para tentar encontrar, como especialidades mais amplas e generalistas, uma estratégia que permita essa integração de cuidados no sentido de promover cada vez mais a promoção dos eventos agudos, a promoção da doença e até mesmo encontrar diferentes níveis de comunicação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares que evitem a necessidade de os utentes terem que recorrer ao serviço de urgência. Estamos a falar, por exemplo, três exemplos claros, as plataformas de gestão da doença aguda, da doença comum, plataforma de gestão da doença aguda, que é feita pelas duas grandes especialidades e que passa por coisas tão simples como ter um sistema de referenciação entre as instituições quando a gravidade da doença documentada no serviço de urgência parece ser inferior. Estamos a falar do programa SNS Mais Proximidade, que tem permitido já fazer transitar um conjunto de pacientes menos urgentes para os cuidados primários. Estamos a falar de alargar a capacidade resolutiva dentro das próprias unidades de saúde familiares. E vou direto às perguntas que nos foram colocadas, porque é óbvio que ao colega de Medicina Geral e Familiar, a quem chega um determinado tipo de situações agudas para resolver, também subsiste a dúvida que precisa de ser esclarecida com o meio complementar diagnóstico. E às vezes esse meio tão simples, tão pouco caro, tão peanuts, como dizia o treinador de um famoso clube futebolístico, é em si tão cabal, que permite reduzir progressivamente a necessidade de referenciar para a realização desses exames, e já não ponho o exemplo que pôs o Sr. Deputado, que, como é óbvio, deveria de ser imediatamente referenciado e bem para um local que tivesse uma capacidade diferenciada de resolver uma situação tal como há que pôs, não é? Pronto. Mas a simples coisa de dizer, não é uma pneumonia, não é um infarto, não é, isto pode ser tratado aqui, não precisa ir ao hospital, não se imagina a quantidade de número de episódios de urgência que poderia evitar que viesse a acontecer. E o terceiro aspecto tem obviamente a ver com a existência destas plataformas intercomunicadas, não só de gestão da doença aguda, mas também da doença crónica, em que aqueles pacientes sob maior risco de agudizarem têm já uma estrutura preparada para que, ao mínimo sinal de descompensação, possam ser intervencionados precocemente e que se evite que eles tenham que vir à urgência. É, por exemplo, ter um doente que tem, peço desculpa se às vezes falhar algum aspecto técnico que seja demasiado específico, e eu estarei disponível para o para o poder minuciar, mas, por exemplo, um doente com insuficiência cardíaca, que fica com mais falta de ar, não é? E que precisa de fazer um ajuste do seu tratamento para poder recuperar antes de ter que entrar na urgência em completa falência respiratória, pode fazê-lo se for devidamente identificado e se for integrado num programa do Hospital de Dia de Insuficiência Cardíaca, por exemplo, de imediato. E isso implica que ele, no conforto do seu lar, ou até mesmo num esquema de hospitalização domiciliária, possa resolver o problema sem ter que vir parar às urgências e sofrer toda a nosocomialidade que vem a partir daí, porque depois é o internamento, é o contacto com outros agentes, é a facilidade com que se reinfetam e por aí fora. Isso nós não queremos para os nossos utentes. E estas são medidas só na área da gestão da doença aguda e na gestão da doença crónica que podem ser, obviamente, integradas e que tanto a medicina geral familiar como a medicina interna como a pediatria têm trabalhado. Eu teria, aliás, todo o gosto, se a Sra. Presidente me permitir, de fazer chegar um documento que é público, que está publicado no site da Ordem dos Médicos, com o beneplácito do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, e que dá uma clara noção daquela que é uma estratégia, uma putativa estratégia de integração de cuidados que estas especialidades entenderam recomendar ao Sr. Bastonário, e para o Sr. Bastonário entender, obviamente, como entendesse, dentro daquela que é a política da Ordem dos Médicos. O terceiro aspecto é o aspecto que falava a Sra. Deputada, da necessidade de integrar os sistemas locais de saúde. E, sem dúvida nenhuma, não há dúvida que isso é cada vez mais uma necessidade premente e casa muito bem, peço desculpa pelo meu atrevimento, mas casa particularmente bem com tudo aquilo que aqui já foi falado do inverno demográfico. Tem acontecido connosco, na nossa estratégia de compreensão da evolução do Serviço Nacional de Saúde, é que o inverno demográfico não é apenas dos médicos que se reformam, ou dos enfermeiros que se reformam, ou dos profissionais de saúde que recebem propostas mais atrativas no país ou fora do país. Tem também a ver com o inverno demográfico dos próprios utentes, que estão mais idosos, que acumulam mais morbilidade, têm mais complicações e demoram mais tempo a atingir ou a regressar à sua linha de base, necessitando, muitas vezes, de estruturas de retaguarda que lhes permita recuperar essa capacidade e essa competência. O preço social, e atenção que eu estou-me a pôr de fora do preço humano, porque esse é indiscutivelmente não mensurável, não é? Mas o preço social, por exemplo, de ter que ter um cuidador que deixa o seu trabalho durante 2 meses para poder restaurar a capacidade de um utente que passou algum tempo no hospital com uma agudização e que precisa desse tempo para voltar a recuperar a sua autonomia, é extraordinário, se for multiplicado por 100, 200, 300, 400, 500 pessoas que ficam a cada mês internadas apenas num hospital. Portanto, esta noção de que e há um barómetro feito pela Associação dos Administradores Hospitalares, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que mostra claramente que 30% das camas hospitalares de agudos estão hoje em dia ocupadas por pacientes que, tendo terminado a gestão do seu episódio agudo, podem ser libertados para camas de retaguarda, onde fazem essa reabilitação, em segurança clínica e permitindo que doentes com patologia aguda grave possam receber o mesmo nível de tratamento complexo que eles receberam quando necessitaram. E aqui é que entra a questão da solidariedade que há bocado se falava. Nós temos que ter noção de ser capazes de tratar o doente agudo com toda a nossa capacidade quando ele dela precisa, realocá-lo a uma estrutura que lhe permita recuperar já fora das camas de agudos e oferecer essas camas de agudos para oferecer o mesmo potencial ao doente agudo que vem a seguir e que também precisa dessa ajuda. Isso é que é solidário e é que é ser humano. Porque não chega, nós dizemos que pomos os doentes dentro dos hospitais, que não temos soluções alternativas para eles a seguir e que barramos a melhor qualidade de tratamento médico porque não há camas para deitar estes doentes. Esta integração vertical do terceiro setor é absolutamente fundamental na estratégia de redefinição dos cuidados de saúde em Portugal para permitir um alargamento e um aumento das camas de tratamento dos pacientes agudos e deve de ser feita tão cedo quanto possível e assim o Governo português e a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde assim o entendam. Relativamente aos recursos humanos e finalizando, é óbvio que, mais uma vez, nós temos tido uma forma de raciocinar a estratégia de organização do trabalho, e este é um aspecto que me é particularmente caro, de organização do trabalho dos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde, baseando-nos exclusivamente naquelas que são as necessidades da urgência. há uma estratégia, como em qualquer operação, seja ela financeira, seja ela do âmbito laboral, de uma fábrica, etc., há sem dúvida dois aspectos que são importantes, a procura e a capacidade de resposta. Nós percebemos que hoje em dia a procura que temos é demasiada. Nós temos que estruturar o sistema a montante do Serviço Nacional de Saúde para moderar essa procura, oferecer alternativas e adequar essa procura àquela que é a nossa capacidade de oferta. E então, provavelmente, a partir daí, poderemos definir com seriedade qual é que é a dimensão dos quadros clínicos que precisamos. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que do ponto de vista da medicina interna, e mais uma vez algo que partilhei já e que discuti extensamente, discutimos, aliás, com o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, e que tem a ver com a necessidade de quadros da especialidade de medicina interna, a especialidade é uma especialidade pluripotencial, com uma capacidade de adaptação e de empurrar os limites do conhecimento e da competência técnica para novas áreas que beneficiam o utente. Falamos, por exemplo, da hospitalização domiciliária, falamos das unidades de diagnóstico rápido, falamos dos hospitais de dia, das consultas externas diferenciadas. Essas fronteiras da cogestão do doente cirúrgico e do doente ortopédico, que reduz claramente as complicações que existem nos internamentos destes doentes e que libertam mais camas para produção, produção clínica e mais cirurgias, mais recuperação, mais restituição à vida profissional, tudo isso em que a medicina interna se envolve implica que existam mais recursos humanos. A falta desses recursos humanos tem duas consequências grandes. Por um lado, tem a consequência de impedir que estas diferenciações aconteçam e que beneficiem um número cada vez maior da população portuguesa. Por outro, tem a dificuldade de nos reduzir a quantidade de médicos que são capazes de fazer formação para os futuros médicos que vão tomar conta do Serviço Nacional de Saúde, que são tão importantes como aqueles que já existem hoje em dia. E daí a questão da fixação, não só a questão da fixação em condições de aprendizagem que sejam efetivas e não da utilização dos colegas mais novos para suprir recursos humanos em necessidade, isso é fundamental. E o segundo aspecto, dizer que deve de haver, como aliás também já é consensual, um plano de desenvolvimento pessoal para cada médico, que seja da responsabilidade do Estado, que o Estado assuma que quer ser a melhor instituição de saúde do país, que o Estado defina que quer ser a instituição que melhores cuidados proporciona aos seus cidadãos, sejam eles de que proveniência for, sejam, e que se assegure de que essa capacidade de aquisição técnica, esses fellowships, essa recolha de conhecimento, seja feita com o patrocínio do Estado e que permita que os nossos colegas evoluam de uma forma a que tragam cada vez não só mais proximidade, mas mais eficiência ao tratamento dos nossos concidadãos. E isto pode acontecer com ou sem exclusividade. Eu sobre isto, aliás, o Colégio não tem nenhum dogma em relação a isso. Penso que essa é uma questão que deve ser discutida individualmente por cada um dos médicos. Posso dizer o contrário, eu já vivi os dois aspectos. Já vivi o aspecto em que havia muita gente que tinha exclusividade e, de facto, isso trouxe uma quantidade significativa de pessoas que dedicavam muito tempo ao hospital e às estruturas de saúde, assim como também já vivi o contrário, em que as pessoas eram capazes de conciliar aquilo que era estritamente essencial dentro dos hospitais e fazer a sua vida fora, de acordo com aquela que é o seu modelo de vida e a sua liberdade individual de escolher aquilo que entendem que é a sua melhor forma de ordenar o seu tempo e o seu trabalho, e acho que cumpri o tempo que me tinha dado.
Muito bem. Obrigada, Dr. Pedro Cunha.
Bem, muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Srs. Deputados. Eu queria só acrescentar aqui alguns pontos que tinha discutido com o Presidente do Colégio, e isto é uma opinião também muito pessoal. Eu estou no SNS há 26 anos e assisti ao declínio do SNS. Eu ainda sou do tempo em que nós estávamos, em termos de ranking mundial, em décimo lugar. Isto é absolutamente, tem sido ao longo de todos estes anos, temos visto sucessivamente este declínio. O declínio começou quando foram encerrados SAPs e hospitais de proximidade. Fecharam-se muitas camas de agudos, próprios SAPs tinham muitas vezes algumas camas que davam resposta à população local, com todas as vantagens inerentes e principalmente para o doente. Principalmente para a família que não tem que fazer deslocações. Tudo bem que o modelo anterior poderia ser exagerado, também concordo, mas se calhar poderá ser pensado uma centralização de SAPs, pode haver, naturalmente tem que dar outros recursos aos cuidados de saúde primários, naturalmente porque os colegas dos cuidados de saúde primários trabalham sem rede. Eles não têm um raio-x em muitos centros de saúde, não têm uma gasometria, que é um exame básico, ou uma química seca, e isso tem muito pouco impacto em termos económicos e pode trazer uma grande rentabilidade. Para além disso, queria também falar de outro aspecto que acho que poderia também trazer uma grande melhoria em termos inclusivamente económicos, e isso também acho que é uma coisa a ter em conta, principalmente na condição do nosso SNS. Os doentes, cada vez temos uma população mais idosa, doentes em lares, doentes em unidades de cuidados continuados, que muitas vezes há uma subversão desta rede de cuidados continuados, em que, e eu assisto isto todos os dias, os familiares pedem um ingresso na rede, não porque o doente tenha indicação médica para esse ingresso, mas é uma resposta social. Ora bem, antigamente haviam lares sociais, deixaram de haver. Se calhar também tem que se repensar a coexistência dos dois modelos. Os doentes em lares, e isto agora estou a falar
temos mesmo ter atenção
lares,
ao tempo,
não
doutora.
Têm assistência de doente agudo. Portanto, um doente que tem, faz um pico febril, é enviado imediatamente ao serviço de urgência. Pensar em equipas que possam dar esse apoio em lares, principalmente em doentes que estão muitas vezes em fim de vida, precisam de cuidados paliativos e não precisam de cuidados hospitalares, que são até altamente nocivos para a sua qualidade de vida. Queria só falar de um projeto de sobreutilizadores.
Doutora, nós não temos tempo. Temos mesmo que passar à segunda ronda, peço desculpa. Vamos passar à segunda ronda e vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado. Rapidamente, dizer o seguinte, nós, porventura, assistimos, depois de 2 anos de pandemia, até diria que os últimos 6 anos, tivemos 2 anos onde recuperamos os recursos que tinham sido retirados do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo os recursos humanos, mas também os recursos financeiros. Abraçamos 2 anos... a maior pandemia de sempre, e no ano passado aprovámos um instrumento fundamental, e era sobre esse que também gostaríamos de ter a perspectiva do Colégio de Especialidade, que foi o Estatuto Nacional de Saúde, que fala muito daquilo que aqui foi considerado como prioritário. Perguntar-lhe, desde logo, já falamos sobre a forma de organização nos sistemas locais de saúde, as unidades locais de saúde, já percebemos qual é a perspectiva. O objetivo de dar mais autonomia aos hospitais, designadamente ao nível da contratação, perguntar-lhe se esse é um caminho que deve ser seguido para também reforçar e valorizar os profissionais de saúde, e gostávamos de ter uma perspectiva sobre o mecanismo da dedicação plena. Gostávamos de saber se entende que este mecanismo voluntário, progressivo, pode ou não ser um mecanismo adequado também para ir ao encontro daquele objetivo que classificou como prioritário de valorização pessoal dos profissionais e até desenvolvimento pessoal no Serviço Nacional de Saúde. Uma nota final, só para pedir que nos explicasse um pouco mais, enquadrou o futuro próximo do SNS com o aumento do envelhecimento e das comorbilidades. Gostávamos que pudesse enquadrar melhor se há ou não possibilidade de se criar um programa para os doentes crónicos nos hospitais. E qual é que é o papel, se podia explicar um bocadinho melhor, qual é o papel que entende do terceiro setor, tanto a montante, no caso de prevenir a recorrência aos serviços de urgência de doentes que também são crónicos e que estão institucionalizados, como depois a jusante, como disse a Soutora agora no final, no caso das altas sociais.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer o contributo e as declarações do Dr. Pedro e da Dra. Elsa. Reiterar aqui só que o PSC é claro que acredita num Serviço Nacional de Saúde, nem nunca quisemos questionar a capacidade de diferenciação e tratamento de doenças complexas do SNS. Agora, perante o caos e o panorama atual, o PSD tem o foco é tratar pessoas com dignidade, e nem que para isso tenha que esgotar os recursos que nós temos lá fora e articular com o privado e com o social para que as pessoas possam ter um tratamento digno, e é aqui, e isto é preciso ressalvar. Eu ouvi atentamente o doutor falar em programas de gestão da doença, da hospitalização domiciliar, da otimização das tecnologias, criação de plataformas, espetacular. Mas num país em que há 1,5 milhão de portugueses sem médico de família, quer dizer, estamos a tratar, queremos fazer coisas bonitas, falhamos no básico. E para terminar, eu queria mesmo ouvir a doutora Elsa Gaspar sobre o programa de hiperutilizadores ou superutilizadores, porque há aqui uma questão que é preciso fazer. Se os mais pobres e vulneráveis não estão assim a ser tão prejudicados, como disse o Dr. Pedro, se afinal não há assim uma saúde dicotómica, nós não queremos dizer que isto é mau, nós dizemos isto de uma forma que nos custa, porque é mau existir, mas qual é a explicação para 5 milhões de portugueses quererem terem seguros os seus sistemas? Sabemos nós que o out-of-pocket é 30% da OCDE, portanto, eu queria ouvir. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra.
Muito obrigado.
Senhores Deputados, eu peço desculpa, eu não sei se perceberam que ainda temos outra audição a seguir. Pronto, mas não estou a perceber o que é que o Sr. Deputado pretende dizer, eu só queria dizer que temos uma audição a seguir. Sr. Deputado, eu vou passar a palavra, se me permite. Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, que não tenha respeito pelos deputados do Parlamentar do PS, eu aceito. Agora, a entidade que está aqui presente merece todo o nosso respeito. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Parlamentar palavra, do Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, eu peço a palavra, Sra. Coordenadora, Sra. Presidente, muito obrigado. Tenho pena
só um minuto, eu pedi a palavra.
Mas eu não lhe dei a palavra, Sr. Deputado.
Eu tenho direito à defesa da honra.
André Coelho Lima, do PSD, não esteja aqui nesta comissão hoje para ver quem realmente é que quer transformar o Parlamento numa taberna, e não é de facto o Chega. Tendo dito este pequeno à parte, queria agradecer ao Sr. Pedro Marques, ao Dr. Pedro Marques da Cunha pelas respostas que deu. No entanto, com certeza, por gestão de tempo, não conseguiu endereçar a pergunta muito concreta que lhe deixei sobre as incapacidades e as inoperacionalidades do INEM. Gostava que pudesse, nesta segunda ronda, endereçar esse assunto, que é um assunto que muito preocupa o nosso grupo parlamentar, porque, de facto, aquilo que acontece no INEM nos dias de hoje deve nos preocupar. Nós estamos também nesta comissão à espera de ouvir os sindicatos da área, mas gostava de aproveitar a sua deslocação aqui a esta comissão, e uma vez estamos a falar de cuidados de saúde agudos e em quadros agudizados, que endereçasse isso, que nos parece bastante importante. Depois, o Sr. Miguel disse que devia tudo ao SNS, e eu acredito, pese embora, de facto, existirem muitos colegas seus que não dizem já o mesmo. E se deve tudo ao SNS, e outros colegas seus também devem a sua formação ao SNS, o que é que lhe parece que está a fazer com que muitos dos seus colegas abandonem o SNS? E já percebemos que o Sr. Doutor está muito alinhado com a posição do Sr. Bastonário Miguel Guimarães, e podemos recordar que o Sr. Bastonário disse há poucos meses atrás, em agosto passado, que nunca houve tantos médicos a abandonar o SNS como existe agora. Disse que não, as carreiras não são revistas desde 2009. Existem muitos colegas que dizem que, apesar do SNS lhes ter dado a formação, hoje em dia não lhes dá estabilidade na carreira, não lhes dá uma carreira atrativa, não lhes dá condições de maternidade, não lhes dá acesso à tecnologia de ponta, não lhes dá segurança e higiene no trabalho, oferece-lhes agressões violentas no local de trabalho, sem solução robusta, como disse o Sr. Bastonário da Ordem há pouco tempo, que disse que existem quase 1000 episódios de violência no local de trabalho contra médicos por ano, e que têm tido um aumento de 4 a 5% todos os anos, sempre em crescendo. E, portanto, estas situações preocupam muito e penso que põem uma enorme pressão sobre os serviços de emergência médica.
Obrigada, Sr.
Deputado. Dirigisse estes dois assuntos. Muito obrigado.
Tenho a palavra o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas agradecer as respostas que, entretanto, já foram dadas, mas gostava de reforçar só, e de uma forma rápida, a minha pergunta relativamente aos encerramentos rotativos dos serviços de urgência, de uma forma geral, e eventuais encerramentos definitivos por via de concentrações de serviço. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de abordar ainda mais duas questões, agradecendo também os elementos que partilharam connosco e a vossa opinião. Mas uma primeira, uma grande preocupação, prende-se com o fato de alguns serviços de urgência, para aquilo que tem a ver com a realização de alguns meios de diagnóstico e terapêutica em alguns períodos do dia, recorrerem à telerradiologia, e eu creio que isto cria um conjunto de limitações grandes até no próprio funcionamento
momento da urgência. Eu gostava também de ouvir a vossa observação e opinião relativamente a esta realidade. Uma segunda questão sobre o seguinte. Há uns anos atrás houve a concentração de algumas especialidades em hospitais na cidade de Lisboa, para toda a área metropolitana de Lisboa. Esta é uma questão que surgiu novamente. Eu gostava também de ouvir qual é que é a vossa opinião. Temos muitas preocupações porque isto reduz a capacidade dos serviços de urgência, mas mais do que isto, afasta em vez de aproximar. Não estamos, obviamente, a colocar, mas afasta, tendo em conta os serviços que hoje existem, afasta os utentes da prestação dos cuidados, e gostávamos também de ouvir a vossa opinião.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Colégio de Especialidade. Temos um tempo de 5 minutos.
Tentar não ultrapassar. Ora bem,
obrigada.
Relativamente às questões que nos são postas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Soares, em relação ao Estatuto Nacional de Saúde, de facto nós já discutimos aqui a criação das unidades locais de saúde e os benefícios que delas podem advir. Eu queria salientar que é para nós particularmente fundamental, como especialidade de medicina interna, que esta tenha uma oportunidade encerrada de reformular por completo o modelo de gestão clínica dos hospitais e da sua relação com os cuidados de saúde primários. É uma oportunidade única que deve de consistir não só na junção das partes, mas na sua diferenciação e na melhoria da capacidade de oferta de serviços que elas podem fazer de forma integrada. Portanto, as ULS devem de ser vistas nesta perspectiva, pelo menos na nossa perspectiva, peço desculpa pelo pleonasmo, numa noção de que podem trazer mais do que a pura soma daquilo que já fazem hoje em dia e oferecer melhor capacidade, redução de custos, redução da duplicação de exames, melhoria da qualidade de vida dos doentes, melhor acesso, mais rapidez no acesso, e isso é fundamental. Em relação às autonomias dos hospitais, ela é particularmente importante. Importante num sentido, e deve ser pensada noutro, que não nos compete a nós, porque não temos nenhum poder executivo nessa definição. Essencial no sentido de que permita a cada unidade de saúde procurar aquelas que são as necessidades efetivas que têm para fazer uma gestão polarizada daqueles que são os serviços, as especialidades que têm maior deficiência. Deve de haver algum planeamento para evitar que haja práticas predatórias entre os hospitais e entre hospitais que têm diferentes capacidades financeiras ou capacidades de autonomia na contratação. Há sem dúvida nenhuma, como se disse aqui há pouco, uma necessidade de fazer expandir as fronteiras, nomeadamente na área da medicina interna, com todas estas estratégias que beneficiarão seguramente os utentes e reduzirão seguramente a necessidade que nós temos de utilização de camas de agudos e de cuidados iatrogénicos que surgem da sua utilização em demasia, mas ela tem que ser acompanhada de um reforço dos meios que seja equitativo e que permita a cada serviço ter acesso aos meios de que necessita e não estar pura e simplesmente a penso a uma lógica que possa ser subvertida pela predação uns dos outros, porque no fundo nós somos todos os mesmos médicos que estamos a gerir os mesmos utentes, que estejamos de um lado ou do outro, tem que haver um equilíbrio das equipas para poder prestar o melhor cuidado. O mecanismo de dedicação pleno é um mecanismo que eu penso que deve de ser facultativo, que deve de ter, penso, o plano de desenvolvimento pessoal em versões diferentes, ou seja, deverão existir compromissos que façam com que nós consigamos, de alguma forma, oferecer aos nossos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, capacidade de diferenciação e de aporte de competência técnica para o Serviço Nacional de Saúde. Se depois ele deve estar obrigatoriamente, penso, a um mecanismo de dedicação exclusiva ou a um mecanismo de prestação mais demorada de cuidados à população, ou a uma outra estratégia que as partes acordem, isso é algo que tem que ser definido caso a caso e realidade a realidade. Dizer também, obviamente, que nem todos os hospitais têm uma fórmula única. Aliás, eu há bocadinho dizia isso à Sra. Deputada quando falávamos um bocadinho dos modelos das diferentes gestão da doença aguda que existem pela Europa fora, e aqui é exatamente igual. Não há nenhum modelo que tenha funcionado particularmente bem na metrópole, por exemplo, numa metrópole como o Porto, ou como Lisboa, ou como Coimbra, e que possa funcionar da mesma forma no Minho, no Trás-os-Montes, porque a dispersão dos meios é completamente diferente. Portanto, as estratégias têm mesmo que ser pensadas e os modelos, podendo existir, devem de ser adequados de acordo com aquela que é a realidade. A integração do terceiro setor, a montante e a jusante, são uma inevitabilidade. Não só porque nós precisamos de identificar precocemente, como dizia a doutora Elsa, aqueles pacientes que, por estarem numa fase mais avançada da sua vida, não beneficiam de perder todas as suas referências, as poucas familiares que tiverem ou dos poucos cuidadores que os confortam, para poder tratar simples infecções urinárias ou situações para as quais existe uma estratégia terapêutica que pode ser cumprida com o apoio de profissionais de saúde, versus ter que deslocá-los todos para o hospital, desenraizá-los, reduzir-lhes aquela que é a qualidade de vida no fim da vida e obter, no fundo, o mesmo resultado clínico. Da mesma forma, a jusante, estas estratégias de sinalização precoce têm que existir. Relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado do Partido Social Democrático, nós estamos de acordo. Nós falamos de algumas coisas que são bonitas, sem dúvida nenhuma. Não esquecemos as pessoas que não têm ainda acesso àquelas que são as mais básicas prestações de serviço. Há, no entanto, um aspecto que não deve de ser tomado erroneamente das minhas palavras e que eu lhe pedia para poder corrigir, que é, nós de facto, o que estamos a propor não é apenas para fazer bonito, é porque se nós aumentarmos a eficiência do serviço na resposta e no acesso à cultura... Sim, sim, mas se aumentarmos essa eficiência e se pudermos proporcionar cada vez mais aos pacientes que eles possam ter acesso a cuidados diferenciados, nós também vamos empurrar aqueles que neste momento ainda continuam a aguardar que haja espaço para os observar e para os ver. E, portanto, há aqui, sem dúvida nenhuma, uma melhoria que é mútua e eu percebendo a sua preocupação, como é óbvio, porque também conheço pessoas que têm menos acesso do que aquele que precisariam, se chegará a uma altura em que nós teremos que tomar, sem dúvida nenhuma, decisões e estratificar de que forma é que esse acesso é feito. Relativamente ao INEM e aos operacionais do INEM, Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, eu queria dizer uma coisa que é absolutamente crucial para mim. O Instituto Nacional de Emergência Médica e a urgência pré-hospitalar, a emergência pré-hospitalar, e eu queria fazer aqui uma diferença clara, há uma diferença entre o que é emergência pré-hospitalar e urgência dentro dos hospitais, mas a emergência pré-hospitalar é um pilar fundamental da cadeia de socorro da nossa estratégia de gestão da doença aguda no país. Portanto, toda a atividade deve de ser não só regulamentada, deve de ser operacionalizada na sua máxima capacidade, como também deve de passar a ter uma gestão coordenada pela própria Ordem dos Médicos, no contexto daquela que deve de ser a regulação do seu funcionamento, a adequação da sua formação, o estabelecimento de protocolos de atuação, que já existem. Aliás, como se sabe, toda a gente que trabalha com o INEM no dia-a-dia sabe que eles têm um conjunto de protocolos bastante específicos, mas que, como dizia bem, carecem e podem sempre ser melhorados e atualizados à luz daquela que for a evidência mais clara. Portanto, eu não posso ter uma opinião mais assertiva do que dizer que este é outro elo fundamental do funcionamento e que ajuda a suprir todo o socorro das situações verdadeiramente graves, essas sim que surgem de uma forma súbita e que têm que estar atualizadas. Finalmente, falar aqui daquela que é a organização do trabalho e de porque é que muitos médicos ou profissionais de saúde, precisamente por aquilo que o Sr. Deputado falou e bem, quer dizer, tem que haver uma estruturação das carreiras. A estruturação das carreiras não tem a ver, não é uma questão sindical, não tem a ver especificamente com o vencimento A, B ou C, tem a ver com o estabelecimento mesmo de uma linha de trabalho, de supervisão hierárquica, de avaliação, de formação, de responsabilização que possa existir e que não exista um gap, como existe muitas vezes, entre indivíduos que têm 25 anos e indivíduos que têm 45 anos de trabalho. Portanto, essa diferenciação tem que existir. Ela tem que progressivamente trazer ao de cima aquelas pessoas que têm capacidade de liderança e que gerem essas equipas e que assumem essas responsabilidades. E obviamente, que se não existirem, transformam-se numa espécie de um buraco grande onde somos todos tratados da mesma forma. E não há nenhum problema com isso. Só que depois também não podemos solicitar a cada um que exerça responsabilidades diferentes. Não é? Quer dizer, há um espectro que tem que ser definido. Eu, obviamente, dizer-lhe só, a talho de foice, qualquer agressão verbal ou física, qualquer profissional de saúde é demais. Eu não sei se existem mais agora, se são relatadas mais agora, estou em crer que existirão mais agora e pelo menos nós vemos isso aparecer, mas qualquer uma delas é obviamente a mais e deixar também claro, em solidariedade a todos os colegas que delas são que delas são vítimas, que a nossa perspectiva não é de aborrecer as pessoas nem agredi-las. Nós estamos lá, de facto, às vezes, nas unidades, para prestar o melhor serviço que pudermos, com as condicionantes que temos. E é verdade que muitas dessas condicionantes também são impostas pela forma como os próprios serviços de saúde são utilizados e que criam ansiedades nas pessoas, tensões, que às vezes têm estes escapos infelizes. Finalmente, em relação aos encerramentos rotativos, eu não me sinto competente para lhe falar acerca daquilo que se passa noutras especialidades. É óbvio que especialidades como a medicina interna, o encerramento de uma urgência que não tenha, de uma urgência médico-cirúrgica, de uma urgência polivalente que não tenha, obviamente, internistas em funcionamento, é algo que se transforma na incapacidade de gerir uma quantidade muito grande de quadros médicos que surgem e que são os mais frequentes de todos e, portanto, seria impossível. Eu diria que a questão da concentração das especialidades, e termino com a pergunta da senhora deputada, há duas formas de olhar para ela. Por um lado, é verdade que nós, em determinadas áreas, e estamos a falar de áreas específicas, a quantidade de recursos que necessitamos para suprir as necessidades da população de uma determinada região pode implicar que haja uma concentração de recursos. Mas a concentração de recursos não é despir desses recursos os hospitais de proximidade. E essa é que é a diferença. Racionalizar não quer dizer concentrar. Racionalizar a utilização, continuar a oferecê-la nos locais onde os utentes precisam e podem ter acesso a ela própria e guardar apenas para as situações excepcionais que acontecem uma em cada 50 ou 60 ou 70 dias, aí sim essa concentração, isso parece racional até porque nós não estamos num sítio onde haja super, hiper especialistas debaixo de cada pedra, não é? Quer dizer, isso não acontece. Mas preparar as coisas por forma a que asseguremos que em cada sítio exista acesso ao cuidado diferenciado de saúde durante a esmagadora maioria do tempo e só concentrá-lo quando isso não for possível fazê-lo com qualidade, isso provavelmente é uma estratégia que objetivamente terá que acontecer. Não é? O que não pode acontecer é, a determinada altura e por causa de uma racionalização, retirarem-se valências aos hospitais e fazer-lhes perder a complexidade dos casos que conseguem gerir, a necessidade de transferências interhospitalares em horários que seriam perfeitamente evitáveis, a incapacidade de cooperação interespecialidades que permitiria resolver a esmagadora maioria das situações agudas que surgem mais complexas, e isso sim transformaria um serviço em serviços de duas velocidades, não é? Com primeira e com segunda, e isso nós não queremos.
Temos
agora também não há dúvida,
Pedro,
que é preciso olhar para o que temos e racionalizar, porque de outra forma não funciona de uma forma nem de outra, não é? Quer dizer, acabamos por não ter capacidade de resposta nem para as hiper raras, nem para aquelas que acontecem com mais frequência. Não sei se consegui transmitir aquilo que tinha perguntado.
Obrigada.
Faltava só uma coisa que era da telerradiologia, não queria perder.
Temos mesmo que terminar.
Dois segundos. Só para dizer, em relação à telerradiologia, que de facto é uma vantagem em determinados campos e em determinadas áreas em que pode ser feita com segurança, noutras não substitui a existência de profissionais devidamente credenciados para realizarem os exames de uma forma dinâmica. Não é? Por exemplo, tudo o que tiver a ver com a realização de exames de tomografia, de ressonância, que têm protocolos de aquisição que são standardizados, é possível nós trabalharmos em equipa em telerradiologia. Aliás, um dos exemplos flagrantes é a existência das unidades das vias verdes do AVC no nosso país, que trabalham todas...
Doutor Pedro, temos mesmo que terminar. Peço imensa desculpa e deixava já aqui a informação de qualquer informação que possam, que entendam pertinente fazer chegar para esta discussão, o e-mail dos serviços vai ser disponibilizado para o efeito. Então, de nossa parte, muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Sim, senhor deputado.
Eu peço a palavra telegraficamente, em defesa da honra, aquilo que o senhor deputado disse. Eu, em primeiro lugar, lamentar não podermos ter ouvido a doutora Elsa, que sobre o programa de hipertireoidismo, porque esse é que, de facto, se calhar ia ajudar a resolver o problema. Porque isto, doutor Pedro, há quantos anos se fazem conferências, colóquios, clusters, focos...
Senhor deputado, eu peço desculpa, nós temos uma grelha aprovada.
Sim, só para concluir.
Senhor deputado.
Só para concluir, senhor deputado.
Nós temos uma grelha aprovada.
Em relação à defesa da honra, eu jamais faltei, ou faltarei ao respeito aos meus pares e aos convidados, aquilo que eu quis dizer foi... que a senhora deputada disse, vai haver mais uma audição, efetivamente vai, mais tempo levarão para ter notas sobre aquilo que é o vosso trabalho, porque jamais faltaria ao respeito.
mas sim,
ainda bem,
senhores,
têm faltado
ao respeito aos portugueses, porque não têm serviços básicos de saúde. Obrigado.
Senhor deputado Pedro Frazão, eu registei a sua indicação e também registei a frase do senhor deputado, que foi: ainda vai levar mais, portanto, espero que não volte a usar esses termos em comissão. Muito obrigada. Pedro Mel Lopes tem razão. Damos então como terminados esta audição. Obrigada a todos.